Mais elas na Popular FM, retornando com a parceria da loja Casarão Verde, que tem muitas novidades da coleção Outono e Inverno. Tem novidades chegando toda semana na loja Casarão Verde. E a Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Ligue e informe-se pelo 0800 707 0809. Univates, investir em você é uma grande ideia. E hoje conosco a doutora Rita Sotelo, cirurgiã plástica, que apoia o nosso programa e que retorna para esclarecer as nossas dúvidas, hoje falando sobre um importante assunto na área da saúde, que é a questão das varizes. E antes, enquanto respondendo a pergunta da Rose sobre as complicações que isso pode dar, em determinado momento você falou em coágulo. E o coágulo, eu pelo menos tenho de lembrança, assim, de muitas pessoas idosas, avós, que tem muito medo da variz. Assim, as varizes são, causavam um certo temor nas pessoas. Existe uma possibilidade real de, tipo, a variz ocasionar um coágulo que possa gerar um infarto ou levar ao fim da vida da pessoa?
Não, as varizes superficiais não. O que acontece é que, assim, a trombose, né, que a gente tava comentando, acontece mais realmente nas veias profundas, que não necessariamente tem a ver com as varizes superficiais. As varizes superficiais, elas podem matar de outra maneira, né?
Por exemplo,
a gente tava falando da inflamação, né? Outras complicações que podem ocorrer, né? Também pode acontecer a erisipela. Eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo
esse
também conhecem.
É.
A erisipela, porque é o nosso dia a dia, assim, é bem comum. A erisipela é uma infecção na perna, né? É, justamente por causa disso, o sangue não está circulando direito, são graus mais avançados de varizes, né?
É tipo
não tá
uma ferida?
Ainda não. Ainda às não. Vezes pode ter, justamente, pode ter as varizes junto com ferida. Mas, às vezes, também não. Geralmente, não tem. Mas, pode, ao longo do tempo, vir a aparecer. Mas, assim, o que, que acontece? A pessoa tem uma estase, quer dizer, o sangue não está circulando, geralmente fica pelo pé, pelo tornozelo, esse sangue. Aí, vai mudando a cor da pele, vai ficando uma cor mais amarronzada, como a gente tinha falado antes. O pé fica mais inchado, a perna fica mais inchada. E justamente por causa dessa estase venosa, às vezes a gente tem infecções também, né? Existe alguma porta de entrada, pode ser uma ferida na perna, como pode ser da unha, enfim, né? Ou uma batida, né? Porque a pele fica mais sensível mesmo, por causa da falta da circulação. A circulação não tá legal, né? E aí a erisipela, a perna fica vermelha, fica inchada, fica extremamente dolorosa, né? E são infecções que podem ser leves, moderadas ou graves. As leves a gente pode tratar com antibiótico comum, assim, oral, né? A pessoa compra na farmácia para tomar. Às vezes, dependendo também do paciente, da idade, necessita internação para fazer uso na veia endovenoso, né? E algumas vezes essa erisipela pode evoluir para celulite, né? Ou se transformar, ou porque são bactérias diferentes, mas assim, a celulite costuma ser bem mais grave, a pessoa fica febril, fica quase como a septicemia, né? Fica com uma infecção grave muitas vezes. Por isso, da necessidade, celulite dificilmente não vai ter que internar para fazer antibiótico endovenoso na veia, né? Bom, tá aí uma complicação bem grave. Outra seria realmente as famosas úlceras varicosas. Porque justamente, como o sangue não tá circulando legal nessa parte do pé, tornozelo, aí é o principal dos locais que começa a aparecer as famosas feridas, né? As úlceras. Começa pequenininha, às vezes começa do nada, às vezes a pessoa dá uma batidinha qualquer. Como o sangue não circula, só vem aumentar com o tempo essa ferida. E tem pacientes que fica realmente quase a perna inteira, né, de ferido, porque isso só vem a crescer. O tratamento para isso são curativos, né, para tentar ver se melhora, mas o ideal é realmente operar, né, tirar tudo que der, né, dessas veias que não estão funcionando para melhorar a circulação da perna. Dá para fazer um tratamento conservador, mas não vai resolver completamente o problema se não fizer a cirurgia. Mas eu entendo que tem paciente de muita idade, muitas vezes, muito idosos, que também não tem condições clínicas de se submeter ao ato cirúrgico, porque nós temos pacientes de 80 e poucos anos, às vezes, mais de quase 90, que tem esse problema de feridas. Então, a gente realmente...
Aí nesse caso, complica para fazer a cirurgia.
Exato. Nós temos que ver, avaliar cada caso de uma maneira personalizada para poder ver qual que é a melhor solução, né? Mas se é uma pessoa jovem, uma meia-idade, sempre se orienta a operar.
Tem muitas pessoas que têm medo de operar. Uhum. Qual seria o principal risco envolvido numa cirurgia de varizes?
É, as pessoas têm medo de muitas coisas,
né? Da anestesia.
É, da anestesia. A anestesia costuma ser muito tranquila, né? Com raras exceções, geralmente se faz anestesia raquidiana com sedação. Quer dizer, o anestesista, quem escolhe anestesia, mas o nosso geralmente é assim que age, né? E faz, a raque é a mesma anestesia da cesariana, ele faz uma sedaçãozinha antes para o paciente dormir, para não sentir a picadinha nas costas. E aí a pessoa fica praticamente anestesiada da cintura para baixo, né? E dorme durante a cirurgia porque ele fica dando anestésico endovenoso para a pessoa continuar
dormindo. Para ficar também mais tranquila e não sentir o tempo passando.
Exatamente.
É uma cirurgia demorada?
Depende da quantidade de vezes, mas assim, se foram as duas pernas, né? Se as duas pernas tiver problema, geralmente tem.
E essas veias, elas são tratadas, secadas, retiradas?
Não, são retiradas.
Totalmente.
Essas veias grossas, elas têm que ser retiradas.
Então, e elas não têm uma função dentro
nenhuma.
Do organismo?
Sim, elas, na verdade, quando elas funcionavam, sim, elas ajudavam no retorno venoso pro coração.
E elas não vão fazer falta?
Não, porque elas já não estão funcionando.
Não funcionam de igual.
É, só se retiram as veias que não estão funcionando. Então, geralmente, antes da cirurgia, a gente pede para o paciente fazer uma ecodupla venosa, que é um exame para mapear as pernas, para ver quais as veias que funcionam de fato e quais que não funcionam. Se tem alguma que a gente está enxergando ou alguma outra, até onde que continua aquela que a gente está enxergando, né? Então, é bem importante. Todas as veias que não estão funcionando são retiradas, são marcadas, são pintadas antes da cirurgia. A perna a gente pinta inteira, né?
Faz um...
Exato, porque deitadas as veias não aparecem direito. Em pé, sim. E a cirurgia é feita deitada, né? Então, se retiram todas as veias que não estão funcionando. Existe uma veia, a famosa safena, que é uma veia também superficial, que quando ela não funciona, geralmente ela não funciona desde a virilha até o pé. Então, essa é uma veia que tem que ser retirada inteira. Então, se usa um instrumento cirúrgico chamado flebo, onde se retira toda essa veia. Ela também não tem função. Porque quando uma veia, ela é varicosa, quando ela tá dilatada, ela não tá funcionando, gente. Então, se ela não tá funcionando, tá atrapalhando, porque o sangue fica ali parado, fica dolorido, né? Fica batendo nas válvulas da veia, a pessoa fica com dor. Então, tem que ser retirada. Aí talvez vocês perguntem, mas e aí, quais veias? Existem outras veias na nossa perna, porque o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então, para cada veia retirada, antes mesmo de ser retirada, o nosso corpo forma veias colaterais, né?
Então, na verdade, quando uma vai perdendo a utilidade, as outras já vão se formando e vão começando a trabalhar.
Começam a trabalhar, só que fica uma confusão, né? Porque ainda tem aquela veia que não funciona ali, o sangue
continua
passando.
Exato. Então, retirando essas veias que não funcionam mais, acaba ajudando as outras a trabalharem melhor.
Exatamente.
Melhorando a circulação como um todo.
Uhum.
E além da cirurgia, quais são os outros tratamentos para os demais tipos de varizes que existem? Porque... geralmente, quando se fala em varizes, todo mundo já assimila direto a dor, né? Indiferente o tratamento que é usado.
Tudo dói.
Tudo dói. Diz que é uma queimação louca.
É queimação, uma cãibra, né?
É.
Então, geralmente, assim, as veias superficiais, aquelas varicoses que o pessoal fala, né? As aranhas vasculares, telangiectasias.
Os mapinhas nas pernas.
Os mapinhas. As microvarizes. Tem milhões de sinônimos, né? Então, como a gente falou, acontece mais em mulheres. Essas microvarizes, elas necessitam ser realmente secadas, entre aspas, né? Eu digo secadas que não é bem isso que acontece. O tratamento é considerado estético, em que se faz a escleroterapia. Quer dizer, se pega uma agulhinha bem pequenininha, né? E aí se injeta um líquido que queima a veia. No caso.
Por isso que dá a dor e essa sensação de queimação.
Dá uma ardênciazinha, assim. É bem suportável mesmo. Porque como são veias superficiais, né, não são veias profundas, não adianta injetar muito líquido. Então, é pouquinho que se injeta.
Mas é mais trabalhoso porque são muitas,
são
geralmente.
Muitas. Dificilmente a pessoa não vai ter uma só em um local, né. Geralmente tem vários locais e são vários ramos.
E eu acredito que às vezes a gente olha para um determinado local, mas eu só tenho essa aqui, mas quando vai para uma consulta efetiva com um profissional, tu acaba descobrindo N varizes que tu nem tem noção, né, de que poderiam ser varizes e que devem ser tratadas também.
Exatamente, então, essas microvarizes, às vezes a pessoa não enxerga que tá atrás, na panturrilha, no joelho, na parte de trás.
Tornozelo.
No tornozelo. Geralmente as pacientes vêm só realmente com aquilo que estão enxergando na frente, né?
Na coxa.
Uhum.
E nessas... vamos pro intervalo, guarda a pergunta pro próximo bloco, Rose. Retornamos na sequência.